Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua poderosa e bondosa mão atuando em nossa igreja, abençoando cada etapa desse corpo que o Senhor é quem edifica, constrói, alimenta e faz com que cresça para a tua glória. E para o testemunho da tua bondade e do teu amor. Continua, Senhor, a nos edificar e continua, por meio da tua palavra, a fazer-nos, de um modo especial, mais parecidos contigo. E nos ajuda a testemunhar daquilo que o Senhor fez e faz. E usa nossas vidas para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos com um pouco de microfone aqui. Irmãos, abra suas Bíblias, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já lemos anteriormente um trecho do capítulo 4, agora vamos ler no primeiro capítulo. Essa carta de Paulo a uma igreja muito amada por ele, uma igreja com tantos problemas, não diferente de qualquer uma dos nossos dias, inclusive a nossa. Paulo escreve assim aos Coríntios, no primeiro capítulo, eu vou ler a partir do versículo 3. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé para acompanhar a leitura. A palavra diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Vocês podem se sentar. Como eu disse, essa carta de Paulo aos Coríntios é escrita a uma igreja muito, muito querida por ele, muito especial. Uma igreja, como diz aqui no versículo 7, de quem Paulo mantém uma firme esperança. Então ele vê aqueles irmãos com realmente uma esperança naquilo que Deus ainda fará na vida deles. Ainda assim, uma igreja cheia de problemas e com um bom grupo de pessoas que, inclusive, despreza o próprio ministério do apóstolo Paulo entre eles e para eles. Boa parte dessa carta, mais para o final, Paulo a utiliza para justificar para os coríntios toda a sua autoridade apostólica E em certo momento chega inclusive a Paulo mesmo fala que está fora dele. Quando chega inclusive a colocar feitos humanos que ele realizou, né, para mostrar aos coríntios que, mesmo humanamente falando, Paulo ainda era melhor do que aqueles que alguns membros da igreja estavam idolatrando. Bom, mas esse não é o ponto principal. Nesse primeiro capítulo, que eu creio que Paulo dá o tom para muita coisa que vai escrever nessa carta. Eu quero trazer aqui à memória aquilo que falei no meu último sermão. Tratava basicamente de como que nós estamos respondendo à impiedade que há no mundo. Então nós vemos todo tipo de problema e nós como cristãos temos que ter os olhares de graça e de misericórdia do nosso Senhor, assim como a misericórdia dele nos alcançou. E assim, se dessa forma respondemos, se dessa forma reagimos, se dessa forma nós damos testemunho ao mundo, então nós causamos realmente por meio desse testemunho um impacto e dizemos ao mundo exatamente que tipo de Deus é o Deus que nós criamos. Agora, se somos como todos, se murmuramos, se reclamamos, se desejamos a morte, se nos iramos e queremos que o ímpio morra no inferno, nós estamos dando um péssimo testemunho de quem nosso Deus é e do trabalho que ele realiza em nossas vidas. Eu creio, meus irmãos, que o nosso testemunho, a maneira como nós falamos, agimos, pensamos e nos relacionamos de modo geral, uns com os outros e com o mundo, é tremendamente importante e impactante para que outras pessoas venham da glória para o nosso Deus. Eu fiz uma brincadeira no último sermão sobre aquela frase de pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Claro que eu não concordo com essa frase, mas eu até entendo que quem a escreveu estava pensando muito nessa questão de testemunho, né? Então eu fiquei até surpreso essa semana de ver que o R.C. Sproul Jr., ele escreveu uma frase, e essa sim, eu concordo até o fim, e ele disse: pregue o evangelho e, se necessário, repreenda quem diz, se necessário, use palavras. Achei fabuloso isso que ele falou. Porque evidentemente que a pessoa, essa frasezinha se tornou bonita, mas claro que há um esvaziamento dessa palavra evangelho aí, né? O evangelho é uma mensagem a ser pregada, proclamada, evidentemente, que com bom testemunho a pessoa, a mensagem está aqui escrita, bom testemunho não comunica tudo que está aqui. Mas é evidente que o nosso testemunho, ele é importante. Então quem inventou essa frasezinha estava pensando nisso, evidentemente. Mas eu gostei dessa aplicação profundamente bíblica do R.C. Sproul a respeito da mensagem que deve ser proclamada. Eu não sei se a gente precisa repreender, né, com tanto vigor assim. Mas creio sim que o nosso testemunho tem muito valor. Nossas palavras e nossas atitudes falam sim a respeito do Deus que nós cremos. Se você não é chamado a ser um evangelista ou um pregador do evangelho, né, por outro lado, você é chamado sim a testemunhar a respeito do Deus e da fé que você crê. E a maneira como você lida com as questões do mundo, ela vai demonstrar a outras pessoas que aquilo que você diz é verdade ou não para você. Então não adianta você diz, por exemplo, que crê num Deus de toda provisão, que Deus é o seu tesouro, que é a porção da sua herança, que ele é tudo que você precisa. Se você copia exatamente o padrão de uma pessoa sem Deus, de ganância, de consumismo, né, e se você age de uma maneira mesquinha como todo mundo, não adianta você dizer que Deus é um Deus de toda a consolação, como Paulo escreve aqui, se em cada situação difícil, né, quer seja com você, quer seja no país, você se mostra como alguém desesperado e você diz: o que que vai ser da gente agora se ganhar o partido tal, o que que vai acontecer com a gente agora se os comunistas dominarem o mundo. Então você fica às vezes com algumas expressões que dizem que se acontecer alguma coisa no mundo ao seu redor, se a crise econômica se agravar, o que que vai ser da gente, né? E cristãos, de uma maneira geral, entendo que não deveriam ter esse tipo de preocupação. O que que vai ser da gente? Nós vamos continuar com o nosso Deus de toda a consolação, cuidando de nós como sempre fez. Então é importante nós termos cuidado. As nossas palavras comunicam que estamos desesperados às vezes, e isso não é bom, porque isso mostra que nós não conhecemos a um Deus que nos consola. E aos mais maldosos ainda vão dizer que Deus não consola. Hoje o nosso país sim está passando por certa crise econômica, não sei se tão ruim quanto alguns querem dizer, também não tão boa quanto outros querem pintar. Mas não é uma exclusividade do nosso país. Há uma crise financeira muito, muito intensa na Grécia, por exemplo. Há imoralidade em todo lugar. Nós pensamos que os tempos agora estão terríveis porque cortes estão aprovando imoralidades mundo afora. Mas você já leu o Antigo Testamento? Eu não sei se o mundo está mais imoral aqui do que estava nos dias de Noé. Eu não sei. A imoralidade é gigantesca no coração do homem caído desde o Éden. É evidente que alguns movimentos acontecem de épocas em épocas e algumas coisas se tornam mais intensas em alguns momentos e menos em outros. Mas há guerras, há assassinatos em nome da religião, há assassinatos por ganância, né? Há todo tipo de doença, doenças novas sendo descobertas ou surgindo. Então, para onde você olha, é impossível que você não perceba o estrago que o pecado trouxe ao mundo. É impossível, da mesma forma que você viva nesse mundo imune a esses problemas, a perseguições, a aflições, a tribulações, a qualquer tipo de sofrimento. É impossível. Pessoas incrivelmente piedosas nas Escrituras experimentaram terríveis aflições, perseguições, e o próprio Paulo é um exemplo. E se você diz assim para alguém que você vê numa situação difícil, quer seja na sua vida, quer seja vida financeira, quer seja por questão de saúde ou por outra razão qualquer, você talvez, na melhor das boas intenções, você quer encorajar essa pessoa e você diz, não, no final dará tudo certo, as coisas vão melhorar. Esse tipo de palavras são bem intencionadas, mas às vezes elas estão um pouco desalinhadas dos propósitos de Deus e das verdades bíblicas. Eu quero que você me responda, por exemplo, o que eu poderia dizer para Estevão quando ele estava sendo apedrejado pelos membros do Sinédrio. Não, Estevão, tudo bem, no final tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Quantas vezes Paulo foi liberto da morte? Mas chegou teve uma vez que ele não foi liberto da morte. Então, às vezes, as coisas, elas não vão melhorar no sentido de que as aflições não vão ser anuladas. O sofrimento não vai ser retirado. A tribulação, ela vai continuar. E é justamente nesse momento em que nós, como cristãos, podemos oferecer uns aos outros e ao mundo um dos testemunhos mais poderosos. Quando nós manifestamos que conhecemos um Deus de toda a consolação. Veja o que essa carta está dizendo. A partir do versículo 3, já é colocado que o nosso Deus é um Deus de toda a consolação. Paulo fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Só nesse versículo tinha teologia bastante aqui para ficar o culto inteiro pregando, mas o relógio vai me perseguindo. Deus de toda a consolação, essa palavra consolação, ela pode ser usada nas Escrituras de uma maneira bastante ampla, para consolo, para conforto, para exortação, para encorajamento, enfim. Mas há uma ideia nessa expressão de Deus de toda a consolação. Há uma ideia de que consolação é algo que nesse caso, vem de um livramento que Deus proporciona. Nós sabemos que há, por exemplo, consolação eterna que nos aguarda. E por que sabemos disso? Porque houve um livramento proporcionado a nós por Cristo. E então nos aguarda essa eterna consolação. Essa ideia de ligar consolação com livramento, ela está presente nas Escrituras. Por exemplo, quando Isaías, no capítulo 40, escreve: "Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus." Essa consolação estava ligada ao livramento que Deus queria que fosse mostrado ao seu povo, que Isaías desejava que Deus fizesse ao povo. Veja, por exemplo, o que Isaías escreve no capítulo 61. "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus." Isso é libertação. E continua assim: "a consolar todos os que choram." Então há essa ideia de consolação ligada a essa libertação que Deus em Cristo concede a cada um de nós. O próprio Lucas vai escrever no capítulo 2: "Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, e que ele esperava o quê? A consolação de Israel." Ele esperava o libertador de Israel. Então há realmente um vínculo muito forte entre consolação e a ideia de livramento. E Paulo continua escrevendo a respeito desse Deus de toda consolação no capítulo 4. Ele diz que esse Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Irmãos, nós aguardamos a vinda de Cristo. Nós aguardamos o pleno estabelecimento do reino de Cristo. Quando receberemos consolo eterno de Deus? No entanto, nós sabemos que esse reino foi inaugurado. De certo modo, hoje nós já podemos experimentar o consolo de Deus. Um consolo que já é tão maravilhoso, que já é tão intenso, e ainda assim é uma pequena amostra, uma sombra do consolo eterno que experimentaremos na eternidade. Paulo está dizendo que hoje Deus nos consola em nossa tribulação. E quem fala isso é Paulo, aquele que experimentou várias tribulações. Por exemplo, ao longo da carta aos Coríntios, nós vamos ver, nesse mesmo texto que eu li, nos versículos 8 a 10, nós vemos algumas tribulações pelas quais Paulo passou. Situações que ele não diz exatamente quais são, mas que levaram a ele e a outras pessoas a desesperar da própria vida. E ele cita perigos de morte. Depois, se você for ao capítulo 4, também o texto que foi lido antes, Paulo fala sobre perseguição, sobre abatimento, sobre perigo de morte. E se você for para o capítulo 11, lá você vai ouvir falar de prisões, de açoitamentos, de apedrejamento, de naufrágios, de fome, de sede, de frio, de nudez, de perigos de salteadores, perigos em todo tipo de lugar e perigos de morte. Isso Paulo sempre enfatiza. Sempre esteve com Paulo no seu ministério, pelo menos nessas situações em que ele fala perigo de morte. Sempre a cabeça de Paulo esteve a prêmio em algum lugar. Ele enfrentou tudo isso. E não só situações de grande tristeza, às vezes as próprias, como Paulo mesmo menciona no capítulo 11, a própria fadiga pelo trabalho. Algo que o nosso presbitério experimentará, assim como a liderança dessa igreja tem experimentado ao longo dos anos. Aquela agonia, aquele aperto no coração para ver essa igreja sendo edificada e crescendo no caminho do Senhor. Toda essa preocupação que se abate sobre nossos líderes, sobre aqueles que Deus coloca nesta igreja para governar. Tudo isso também é sofrimento, tudo isso também é tribulação, tudo isso também é provação. E Paulo experimentou isso também. Mas mais importante do que passar por tudo isso, Paulo fala a respeito da natureza da consolação que ele experimenta. Então, há duas formas de ver essa consolação. Irmãos, Deus pode tanto anular as nossas aflições, as nossas tribulações, por meio da sua graça, quanto ele pode simplesmente não anular coisa alguma, mas nos encorajar e nos sustentar enquanto nós passamos por tribulação. Veja, no primeiro caso, nesses exemplos que eu falei de Paulo, até o momento em que Paulo escrevia essa carta, Deus o havia livrado do perigo de morte. Então Deus passou várias vezes pelo perigo de morte, mas não morreu. Então nós podemos dizer que Deus sempre, até aqui, esteve livrando Paulo da morte. Então Paulo não enfrentou a morte, enfrentou o risco de morte. Quando a gente ouve sobre histórias quando a gente lê o livro de Daniel, por exemplo, e aí está, irmãos, mais uma das frases de efeito que eu não gosto tanto, tá? E não, por favor, não estou repreendendo quem gosta e nem quem fala, ok? Mas nós ouvimos às vezes que Deus não livrou o Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova dos leões. Irmãos, essa frase para mim não está muito bem colocada. Por quê? Porque Deus livrou o Daniel da cova, sim. Que diferença havia se ele estava dentro, se ele tinha sido jogado já na cova ou não? Deus o livrou da cova, Deus o livrou dos leões. Lembra dos amigos de Daniel jogados na fornalha? Aí, viu, Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas os livrou na fornalha. Não, não é verdade. Ele os livrou da fornalha. Porque eles estiveram lá na fornalha e não aconteceu nada com eles. Eles foram livrados desse perigo. Deus anulou o perigo. Então, quando Daniel foi jogado à cova, o problema da cova não era a cova em si, o problema eram os leões que estavam lá, famintos sempre. E Daniel foi jogado naquele lugar e não foi sequer arranhado pelos leões. Então, Deus livrou Daniel dos leões. Deus livrou Daniel da cova, enquanto ele estava na cova. Então, as frasezinhas de efeito, às vezes, podem nos fazer entender errado, porque às vezes nós não seremos livrados dos problemas. Então, é um pouco perigoso, e eu vou dizer isso algumas vezes, até porque eu também sou bem intencionado, eu vou dizer, meu irmão, as coisas vão melhorar, mas às vezes não vão. Às vezes Deus não vai retirar o espinho na carne. Deus não vai tirar a tribulação da sua vida. Deus não vai tirar problemas da sua vida. Ele pode tirar e ele pode não tirar. O mais importante, o que o Paulo reconhece aqui, é que Deus é o Deus da nossa consolação, Deus de toda a consolação, e nos consola em toda a nossa tribulação. Nos consola na nossa tribulação. Ainda que Deus não nos livre da tribulação, ele nos livra na tribulação. Porque nós sabemos que há um livramento que está relacionado aqui com consolo. Como eu falei, Deus livrou Paulo da morte diversas vezes, até o dia em que não livrou. Mas mesmo nesse dia, Paulo experimentou a consolação de Deus e o livramento de Deus. Ou não? Deus não livrou Estevão do apedrejamento pelos membros do Sinédrio. Mas percebam como que Deus livrou Estevão no apedrejamento. Se você for ler em Atos, o texto diz que os membros do Sinédrio apedrejavam Estevão, e Estevão invocava Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Diz o texto que Estevão se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras morreu. Aqui é um exemplo de um homem que foi liberto e consolado na tribulação. E enquanto estava sendo apedrejado, agia de uma maneira misericordiosa. Nenhum de nós, nem mesmo Estevão, por si só, reage dessa forma. Há aqui há aqui o dedo do Senhor consolando Estevão e capacitando sobrenaturalmente Estevão para que ele dê o testemunho do poder, da graça, da misericórdia de Deus. Então você percebe como é importante, como é poderoso o testemunho daqueles que conseguem passar pela crise financeira, pela doença, pelo filho que não vem, pela cura que não chega, pelo emprego que falta, e passa por tudo isso e consegue glorificar a Deus. Não de uma maneira falsa, não como você pode às vezes tentar fazer para não mostrar aos outros que você tem uma fé fraca, não. Mas realmente como alguém que está experimentando uma contrapartida a toda essa tribulação, que você não consegue sequer explicar, mas Deus está consolando e te livrando nesse momento de tribulação. Fazendo você, de uma maneira sobrenatural, tornar-se capaz de dizer e de fazer coisas como Estevão fez aqui. Ora, Estevão, versículos antes nós vemos que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele olhou ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que grande privilégio, que bênção. Que generosidade e carinho de Deus para com Estevão, permitindo que ele visse isso. E ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E essa visão, creio pelo texto, que é o que Deus usou para consolar Estevão. Diante daquilo que viria. Inclusive, essas mesmas palavras dele foi o que foi a gota d'água para o Sinédrio, e ele foi apedrejado por ter dito isso, além de tudo que já havia dito. Então, irmãos, nosso Deus nos consola. Ele faz isso na nossa fraqueza. Aliás, irmão, se você for uma hora ler essa carta toda, você vai perceber que Paulo diz algo a respeito de gloriar-se nas suas fraquezas. Veja, Deus não quer que nós brinquemos de ser supercrentes, de sermos pessoas indestrutíveis. Então, se você ou eu estamos passando por situações que são ruins, que são difíceis, não é para você estufar o peito e falar, não, eu estou firme como uma rocha inabalável, né? Acabou de acontecer uma desgraça na minha família, mas eu sequer derramei uma lágrima. Não, se você faz isso, você é insensível, você... Eu até questiono a sua fé. Como assim você não se compadece de seus queridos ali que sofrem? E como assim você passa por situações sem sequer pestanejar? Não é esse tipo de testemunho. Não é desse tipo de testemunho que eu estou falando. Não é esse tipo de força que você tem. Paulo jamais nega as suas fraquezas. Paulo jamais nega as suas aflições. Ele não nega as suas tribulações. Ele nunca diz está tudo bem. Ele nunca escondeu que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Mas é justamente nesse momento em que você reconhece todas as suas fraquezas, que você não segura o choro, que você percebe a si mesmo como alguém insuficiente para o ministério que Deus te colocou, para as coisas que você tem que fazer, seja como governo nessa igreja, seja como pai de família, seja como funcionário na sua empresa, onde quer que Deus o coloque. Quando você se percebe insuficiente, incapaz, fraco, abatido, esmagado pelas coisas ao teu redor, justamente é essa condição, é nessa condição e é dessa forma que você vai dar o seu melhor testemunho. Não porque você, de uma hora para outra, se transforma em alguém super forte, mas como você, mesmo assim esmagado, passa por essa situação sem desesperar. E você enfrenta qualquer tipo de coisas, confiante que Deus está cuidando de você. Ainda que você não chegue no final do vale da sombra da morte. Talvez no meio do vale você morra. Foi o caso de alguns mártires. Quantos homens Deus livrou no Coliseu? Ah, centenas? Não foram livrados do Coliseu. A boca dos leões não foi fechada. Mas aqueles homens estavam lá, glorificando a Deus. Isso é experimentar a consolação de Deus. Veja, não está, eles não estavam ali comemorando. Que bom! Não, nós não temos medo de leão. Não, é um grande prazer para mim, eu não vou sentir dor nenhuma. Eles não estavam negando as dificuldades. E não é bom também a gente dar a impressão de que nós somos indestrutíveis. A nossa fé sim permanece inabalada no nosso Senhor. Mas você faz isso chorando, você faz isso sentindo a aflição. Esse texto é maravilhoso, pena que o tempo é curto. Paulo tem tanto mais para nos falar aqui. Nós vemos que Deus nos consola para que nós também sejamos capazes de consolar outras pessoas. Deus nos consola para que a gente seja capaz de compartilhar com os outros o encorajamento que nós recebemos. Quando você é consolado, você pode testemunhar ao seu irmão e ao mundo que Deus é um Deus presente, atento e é um Deus libertador. Eu não quero fugir de um versículo difícil aqui, mas eu também não vou poder fazer muita coisa sobre ele. No versículo 5, Paulo diz: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Essa expressão sofrimentos de Cristo, tantos teólogos têm tantos significados para isso. Eu gosto de entender que Paulo se refere aos sofrimentos de Cristo como a qualquer tipo de tribulação que você experimenta na sua vida cristã, inclusive por causa de Cristo, por ser parte do corpo de Cristo. E Paulo está dizendo, não faltam esses tipos de sofrimentos sobre nós. Então veja, irmãos, se você desesperadamente tenta fugir dessa realidade, você viverá a vida cristã de uma maneira bastante frustrada. Porque os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Claro que Paulo está falando da situação particular dele, mas não há razão para crermos que nós não compartilhamos também dos sofrimentos de Cristo a que Paulo se refere. Mas veja só, e aí está o que nos garante um misto de emoções na vida cristã. Há também consolação que transborda. E Paulo disse: somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Veja, Paulo começa a enxergar propósito em todo esse sofrimento, em toda essa tribulação, em todas essas dificuldades. Há aqui uma verdade, um propósito, não é todo o propósito do sofrimento, mas há um propósito aqui. Ou dois, pelo menos. Toda essa tribulação que ele passa na experiência dele estava também provendo consolação e salvação a outras pessoas. As dores de Paulo eram um meio que Deus estava utilizando para levar a libertação a outras pessoas e consolo a outras pessoas. Quer seja pelo testemunho de que Deus consolava também a Paulo, quer seja porque outras pessoas também passariam por tribulações diferentes e seriam consoladas e poderiam confiar em Deus. Vocês serão igualmente consolados por Deus, assim como eu estou sendo consolado. Mais ou menos essa é a ideia que Paulo quer colocar. Tanto nós temos, irmãos, por meio desse texto, encorajamento por esse testemunho de Paulo, e você não precisa necessariamente do testemunho de Paulo, você pode olhar para o testemunho dos seus irmãos, se quiser. É muito importante. Eu evito identificar pessoas aqui, mas eu vejo a maneira com que o Wesley lidou, eles têm lidado com toda essa situação. Eu fico extremamente fortalecido com isso. Não é fácil, ok? Eu fico imaginando, porque nenhum de nós está, talvez com exceção de um outro, 24 horas por dia com ele. Então há realmente situações em que e em que ele deve ficar bastante abatido. Mas algum de nós já ouviu assim? E ele não está fingindo. Ele experimenta consolo. Irmão, não sei você, mas eu sou muito edificado por isso. Não porque eu tenho esperança de que também um dia serei curado, caso aconteça algo comigo, ou porque me livrarei dos meus problemas. Mas porque quando eu vejo para situações assim, eu me caio queixo diante do poder de Deus e do quão consolador Ele é. Deus é glorificado nisso, eu o conheço mais. Mas também nós experimentaremos essa graça de Deus em nossas vidas. Nós seremos fortalecidos na nossa fraqueza. Nós não deixaremos de ser fracos, e isso é uma coisa tão importante que Paulo entendeu. Nós não deixaremos de ser fracos, nós não deixaremos de passar por situações que não temos como suportar, mas experimentaremos força todas as vezes. Hoje, irmãos, não só quando chegar a consolação eterna. Como diz Paulo, somos participantes dos sofrimentos, também somos hoje no presente participantes da consolação. Como eu disse, as nossas tribulações, elas aumentam a nossa confiança em Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 9. Tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu não creio, irmãos, e os comentaristas que ele também não creem, de que alguma autoridade tinha condenado Paulo à morte, necessariamente. Paulo estava falando disso. Paulo fala no sentido figurado. Veja, em cada situação que ele se coloca, a cabeça dele está a prêmio. Ele está sofrendo risco de morte por causa das coisas que está fazendo. Para onde ele vai, ele corre o risco de morrer. Então, nesse sentido, ele fala, eu praticamente estou com a sentença de morte escrita. Se já foi outorgada por alguma autoridade ou não, mas eu tenho certeza de que isso paira sobre mim. Mas veja, Paulo sequer murmura em qualquer uma de suas cartas a respeito disso. Eu não vejo ele se queixando diante de Deus ou diante dos homens. Eu não vejo ele citando isso de uma forma negativa. Paulo fala a respeito dessa sentença de morte e coloca um propósito nisso. E o propósito é para que ele confiasse não nele mesmo, não nas suas próprias habilidades, não nas suas próprias capacidades, muito menos nas suas ridículas forças, mas que ele confiasse em Deus. E ainda que há uma sentença de morte, ok, o meu Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Essa é a confiança de Paulo, muito, para não dizer a mesma confiança que Abraão teve quando levou Isaac para ser imolado. E se Isaac morrer? Se Isaac morrer, Deus o ressuscita, se ele quiser. Não. Então Paulo estava, se você perguntasse, Paulo, se você morrer, se eu morrer e Deus precisar que eu continue aqui, ele me ressuscita. Essa é a confiança. Então, Paulo diz, é bom, de uma certa forma, haver esse perigo de morte sobre mim. Essas tribulações são boas para mim, porque elas me lembram constantemente de que não há força nenhuma em mim, de que tudo que eu preciso e tudo que eu tenho, na verdade, vem de Deus. E é em Deus, portanto, que eu vou confiar. Não há nada pior para a sua vida, num certo sentido, do que ausência de enfermidades, do que riqueza, do que sucesso profissional, estabilidade familiar, tudo isso junto num pacote e entregue e colocado no seu colo. Não há nada pior do que isso. Num certo sentido. Porque tudo isso pode produzir em você uma pessoa que aos poucos se esquece da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do Deus curador, do Deus consolador, do Deus que ressuscita, do Deus que provê. E você passa a confiar em você mesmo, nas suas habilidades, na sua carreira, no seu sucesso. Quantos de nós dizem que construíram seu próprio sucesso profissional? Que bom que você batalha e se esforça, isso também faz parte da vida cristã. Mas quantos de nós não correm o risco de chegar num ponto e nos acharmos seguros porque construímos ao nosso redor a nossa própria segurança? Não há nenhum problema em termos cuidado conosco e com nossos queridos. No entanto, Paulo nos alerta aqui, de uma certa forma, dizendo que é bom certa dose de tribulação. Porque ela nos leva para um lugar em que confiamos mais em Deus. Quando não resta saída, você confia em Deus. Veja, e essa é a esperança que ele tinha? Paulo diz que Deus o livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Paulo estava certo disso. E mesmo assim, e Paulo não ignorava essa verdade, ok? Mesmo assim, chegará o dia em que Deus não livrará mais Paulo. Irmãos, chegará o dia em que Deus não mais curará o Wesley ou a mim. E pode chegar o dia em que a fome leve à morte. Talvez não seja tão próximo esse dia de ti, mas está de alguns irmãos nossos ao redor do mundo. É maravilhoso Paulo dizer, eu quero concluir. É maravilhoso Paulo dizer aos Coríntios, mais para o final dessa carta. Alguém que experimentou tantas coisas e que tinha humanamente falando tantas coisas para mostrar, mas que considerava tudo isso como perda. Paulo, que teve uma experiência inigualável, semelhante à experiência de Estevão. E ele diz no capítulo 12, a partir do versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Veja só o propósito do espinho na carne, né? Que Paulo não se exaltasse. Veja, e Paulo não celebrava esse espinho. Ele não mancava o supercristão, ele não escondia a fraqueza e sofrimento, tanto que 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse dele. Mas Paulo escreve, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo faz uma das conclusões mais extraordinárias que eu vejo escritas por ele na palavra de Deus. Ele diz, de boa vontade, portanto, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse homem entendeu. E para o nosso consolo, Deus inspirou essas palavras e fez com que Paulo escrevesse. Verdades espirituais. Verdades bíblicas para nós, que foram experimentadas por ele. Que extraordinário. Quando você está fraco, meu irmão, não tente ficar forte. Quando você está fraco, é que você é forte. Quando você não tem aquela atitude de fingir que nada está acontecendo. De que, não, isso é pouco, isso eu suporto, isso. Não, é bom reconhecer. Se você quer gloriar-se em alguma coisa, glorie-se nas suas fraquezas, que é o que Paulo fez. E assim você está preparando seu coração aí para experimentar de verdade a força de Deus e o consolo de Deus. Agora, no final, irmãos, tudo dará certo. O seu consolo, o consolo que Deus provê para a sua vida, está te dando a oportunidade de testemunhar de uma maneira poderosa aos seus irmãos e ao mundo que não conhece a Cristo. Sem Cristo, uma pessoa não passaria por metade do que Paulo passou. Sem murmuração, sem desistir e sem desespero. Quando você, sendo uma pessoa fraca igual a qualquer outra, resiste a tantas coisas, você está dando um testemunho poderoso. Não a respeito de você. Faça questão de mostrar que você é fraco. Você está dando um testemunho poderoso a respeito de quem Deus é. E no final tudo dará certo. Porque a palavra de Deus diz... nos seus últimos versículos, no último livro, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E veja o consolo, irmãos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. No final, meus irmãos, há o consolo eterno que nos aguarda. Enquanto experimentamos aqui já o consolo de Deus, enquanto aguardamos, e esse seja esse o nosso testemunho aos de fora. Se você não prega o evangelho, mas testemunhe com a sua vida o tempo todo, e se necessário, use palavras. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, de uma maneira graciosa e providencial, não tem nos livrado de tudo aquilo que nos aflige. Sabemos que de muitas coisas o Senhor tem nos livrado, sim. Ah, nenhum de nós poderia ousar ser ingrato, Senhor, e reclamar e murmurar diante de problemas, porque a maioria de nós sequer fica ciente, diria que todos nós, Senhor, sequer ficamos cientes de tudo aquilo que o Senhor nos livra o tempo inteiro. Mas às vezes passaremos por situações em que o Senhor quer esculpir em nós o Teu caráter, que o Senhor quer nos aumentar a fé, que o Senhor quer ser conhecido de uma maneira mais próxima, mais intensa por nós, como um Deus de provisão e consolo. Então, em determinados momentos, nós sabemos, Senhor, que não seremos livrados dos problemas, das aflições, das fadigas, das tribulações, das doenças. Nós não seremos livrados de dores. Mas nós, nesse momento, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, de uma maneira tão amorosa, nos faz ficar certos, confiantes, de que em todo o tempo o Senhor estará nos livrando nessas tribulações. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte e o Senhor está conosco, e esse é o nosso consolo. Às vezes, Senhor, nós ouvimos palavras bem intencionadas de que o vale da sombra da morte vai terminar, mas talvez ele termine apenas na eternidade. Há muitos irmãos, Senhor, espalhados nesse mundo, e andam no vale da sombra da morte e estão contentes e estão consolados pelo Senhor, e assim ficarão nesse vale até que o Senhor os leve. Te louvamos, Senhor. Usa-nos de modo que essas experiências, elas realmente sejam testemunho do Teu amor e Teu cuidado. Para nossos irmãos, em primeiro lugar, mas também para aqueles que não Te conhecem e a quem o Senhor também quer falar a respeito do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, que essa Tua palavra, ela encontre solo fértil em nossos corações e seja sempre o consolo para nossas vidas, hoje e até a sua vinda. Em teu nome nós oramos. Amém.